Na execução das obras, levar em conta as especificidades dos territórios afetados é essencial para a construção de um processo sustentável e transparente. Mas para isso, é preciso participação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a consulta livre, prévia e informada, conhecida como CLPI. Esse é um mecanismo fundamental para garantir que comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas, sejam ouvidas antes que os projetos que possam impactar suas terras, culturas e modos de vida sejam aprovados ou implementados. Mas por que isso é tão importante? Como é que isso funciona na prática? Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, recebemos John Hazen, ele que é advogado no programa Xingu do Instituto Socioambiental, o ISA, para falar um pouco mais sobre o papel da CLPI e sua relação com as obras de infraestrutura. John, muito bem-vindo, grato pela presença.
Muito obrigado, Cláudio, pelo convite e saudações aí a você e aos nossos ouvintes.
John, a primeira coisa que a gente precisava entender é justamente o que é essa consulta livre, prévia e informada. A gente sabe que muitas pessoas já dominam o mecanismo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, como é que ela chega no Brasil, como que ela é implementada, enfim, hoje ela está incorporada já no ordenamento nacional, né?
Isso, a consulta livre, prévia e informada é um direito dos povos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais, né? Que é reconhecido pelo direito internacional, pela Convenção 69, do qual o Brasil é signatário e que já foi incorporado, né, na legislação brasileira, está incorporado desde 2004, né, pelo Decreto 5051, e que tem já também uma ampla jurisprudência reconhecendo esse direito das comunidades e povos de serem escutados, né, na busca de um consenso, de um consentimento deles antes da realização de obras ou da tomada de decisões que impactem a vida deles, os territórios, né, e suas culturas.
John, se a gente pensar assim, vamos dizer, stricto sensu, né, ou seja, de acordo com o que deveria mandar a regra, quantas consultas livres, prévias e informadas foram feitas no Brasil no momento adequado, ou seja, antes das obras serem anunciadas, porque a partir do momento que elas são anunciadas, o impacto na região já começa, a especulação de terra, etc, etc.
Sim, é verdade. Hoje no Brasil a gente tem um certo problema na implementação do direito de consulta, que é uma visão tanto arraigada dentro do Estado brasileiro de ver a consulta como uma parte integrante só do licenciamento ambiental, né? Principalmente falando de empreendimentos e obras de infraestrutura. O que é um problema, né? Porque como você falou, a partir do momento em que é feito o planejamento dessas obras, já começam a existir impactos, né, sobre os territórios. E para além disso, quanto mais tarde é feita a consulta, ou quanto mais tarde, dentro do processo, né, de execução desses empreendimentos, é dada a oportunidade dos povos atingidos de se manifestar, menor acaba sendo a capacidade dessas intervenções de gerar um efeito concreto sobre as decisões, né? Então, se a gente for olhar desse ponto de vista da necessidade de escutar os povos e comunidades tradicionais em todo o processo de tomada de decisão, eu diria para você que eu não conheço nenhum processo de consulta no Brasil que tenha sido realizado de forma adequada, né? Considerando toda essa longa cadeia que é, de fato, a tomada de decisões.
É interessante, né, John, porque a gente pensa assim, se a obra já está no planejamento, em tese já há uma decisão favorável a ela. Aí como é que fica a decisão dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais em negar aquela obra que, em tese, às vezes já está sendo até provisionada no planejamento de infraestrutura de longo prazo, como, por exemplo, o Plano Nacional de Logística 2035?
Uhum. Sim, e isso é um problema, com certeza, porque o objetivo da Convenção 69, né, é estabelecer o direito de consulta, o dever de consulta para o Estado e o direito de consulta para as comunidades. A ideia é possibilitar que esses povos eles seja reconhecida a eles a autonomia de decidir sobre suas próprias prioridades de desenvolvimento, né, sobre o seu próprio futuro. Então, na medida que eles são excluídos do processo de planejamento, isso acaba violando, né, os termos da convenção e acaba violando o espírito da convenção, que é possibilitar que eles tenham uma participação efetiva nesses processos de desenvolvimento, né, que são capitaneados pelo Estado, mas que sempre têm intervenções e recebem elementos, né, de contribuições da sociedade. E no caso dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, isso acaba sendo violado pela demora, né, do Estado brasileiro de começar a implementação da consulta dentro de cada empreendimento, cada projeto.
Perfeito. Nós acabamos falando de dois aspectos, né? A questão de ser livre, ou seja, eles poderem decidir favorável ou contrário sem nenhuma pressão, né? E de ser prévia, ou seja, antes da tomada de decisão. Agora, tem uma outra questão que compõe o CLPI, né, que é o informado, né? Então, como é que se dá esse processo de informação? Para isso existem os protocolos, eu imagino. Eu queria que você falasse um pouquinho deles.
Isso, também, exatamente. Os protocolos de consulta foram uma iniciativa das próprias comunidades, né, na tentativa de oferecer para o Estado subsídios para que o Estado saiba como fazer a consulta da maneira mais apropriada, né? Porque a ideia aí é que cada comunidade, cada população tradicional tem suas ferramentas de tomada de decisão, seus instrumentos, né, coletivos de construção de consenso, e também tem as suas próprias necessidades em termos do recebimento dessas informações, né? Se a gente pensar, por exemplo, em comunidades indígenas, em povos indígenas, é muito comum que nem todas as pessoas daquela comunidade tenham um domínio completo da língua portuguesa. Então, vai estar ali previsto no protocolo de consulta a necessidade de uma tradução, a necessidade da presença de técnicos que sejam capazes de explicar o projeto, tirar dúvidas, né? Então, os protocolos de consulta, eles vão dizer para o Estado qual é a melhor forma de organizar essas reuniões da consulta, mas também vão dizer qual é a melhor forma de abrir esse fluxo de comunicação com o Estado, de maneira que as comunidades se sintam, de fato, empoderadas, né, naquele processo, para poder tomar uma decisão que seja, de fato, livre, autônoma, né, tendo todas as informações que eles precisam para poder decidir, né, a partir das suas necessidades, das suas preocupações.
Esse protocolo de consulta, o ISA vem fazendo, auxiliando as comunidades a construir, a organizar esses processos, né? E é interessante a gente pensar, às vezes a pessoa não entende muito bem o que é isso, né, John? A gente pode dizer assim, na minha casa, se não falar com a minha mulher, nada funciona, mas ela dá a voz aqui do que vai fazer na casa, se não falar com ela, não resolve. Em algumas aldeias indígenas, o cacique resolve tudo. Em outras aldeias, eu preciso dos anciãos. Em outras aldeias, eu preciso de 10 ou 15 aldeias diferentes daquele povo indígena para tomar a decisão, ou seja, só é tomada em assembleia. Quer dizer, cada povo é um povo e ele tem o direito de decidir como é que a conversa vai ser conduzida. É basicamente isso, né?
Sim, exatamente. O objetivo da consulta é estabelecer um diálogo intercultural, né? Então, para isso, um diálogo intercultural entre o Estado e a comunidade está sendo consultada, né? Então, para isso, o Estado ele precisa observar essas regras, né? Entender essas regras para que as especificidades culturais de cada povo, porque, como você falou, tem comunidades e povos que se organizam de forma mais centralizada, outros de forma mais horizontal. Né? Em cada lugar você vai ter uma forma correta de se tomar decisões coletivas. E aí os protocolos entram na história como um subsídio para o Estado para explicar qual é a forma correta, ou a melhor forma de colher uma manifestação coletiva daquela comunidade. Né? Quem são os agentes legitimados, quais são os locais adequados para se fazer a reunião, enfim... Isso sempre tendo em vista também assim, que a consulta não é só um momento específico, né? Uma reunião que é feita e dali se colhe o consentimento. Né? É um processo de participação, é um processo pelo qual a comunidade vai participar da tomada de decisão do Estado, que a gente sabe que também não é feita em um momento único, né? O Estado ele se move a partir de processos, né? Então, a ideia da consulta é abrir um canal para que as comunidades e populações tradicionais possam participar de toda essa cadeia de ações e decisões que formam o processo decisório do Estado, né?
Perfeito. Agora, tem três formas de ouvir a comunidade, vamos dizer assim, né? Por audiências públicas, por consulta prévia e também por oitiva constitucional. A gente estava lendo o material do Felício Pontes, nosso querido procurador do Ministério Público Federal, e ele explicou para a gente as três coisas, né? Agora, a oitiva constitucional nunca foi colocada em prática desde que foi criada em 1988. A audiência pública e a consulta prévia, o Estado vive querendo misturar as duas coisas. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que que uma coisa não é a outra coisa, né?
Uhum. Sim, os dois são instrumentos de participação, mas eles têm naturezas diferentes, têm objetivos diferentes e públicos-alvos diferentes, né? As audiências públicas, principalmente no âmbito do licenciamento ambiental, elas são previstas na legislação ambiental e têm o objetivo de colher subsídios e informações para o órgão licenciador, né, para a tomada de decisões do órgão licenciador, mas elas são voltadas para o público em geral, né? O formato delas é pensado para garantir a mais ampla participação possível de todos os interessados. Por isso, não existe uma preocupação no âmbito das audiências públicas de observar especificidades culturais de uma localidade ou de outra, né? Já a consulta prévia livre informada, que tem a base, né, convencional e constitucional, ela tem o objetivo mais específico de adaptar o processo de participação do Estado às necessidades culturais de uma determinada população, né? E a gente pode pensar também, por exemplo, de por que não é adequado misturar uma coisa com a outra, né? Para começar, na audiência pública não tem esse tipo de preocupações que a gente citou, né? De observar as formas tradicionais de decisão, de observar as necessidades de linguagem específica. Mas, para além disso, né, a audiência pública ela é pensada para que todos os grupos de interesse de uma determinada região possam se manifestar. E a gente sabe que na prática, né, na realidade brasileira, muitas vezes esses grupos de interesse, quando estão contrapostos aos interesses de populações indígenas, quilombolas ou tradicionais, tem ali misturado um elemento de pressão social, de violência social, né, que pode fazer com que, por exemplo, uma comunidade indígena ou comunidade quilombola não se sinta segura ou confortável para se manifestar, né, manifestar suas preocupações diante, por exemplo, dos representantes do agronegócio em uma área, né? Não dizendo que necessariamente esses interesses são sempre contrapostos, mas a gente tem uma realidade brasileira em que, de fato, isso muitas vezes acontece e às vezes acontece para além da dimensão legal, jurídica, né, passando para conflitos sociais que têm raízes mais antigas e mais intensas, né? Então, por isso, a consulta é pensada para possibilitar essa manifestação livre, né, das comunidades interessadas ali, para que elas não se sintam pressionadas, inclusive, pela população não indígena, ou não quilombola, ou não tradicional, né, que está no entorno delas e que pode estar ali configurado um conflito.
Perfeito. Aqui no Diálogos para Desenvolvimento e Infraestrutura que Queremos, a gente já discutiu um pouquinho, por exemplo, desse processo, explicando aonde entra a audiência pública, né, João? Ela entra depois que o projeto já está no processo, né? Depois que já se fez o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? O EVTEA. E aí, quer dizer, a decisão já está quase tomada, né? E aqui a gente está falando de uma consulta prévia, né? Ou seja, ela deve vir antes desse processo, né? E essas informações precisam ser compartilhadas com a população em geral. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho, João, por exemplo, por que, né, que a CLPI pode contribuir, né, para a sustentabilidade, para a viabilidade dos projetos de infraestrutura. A sensação que eu tenho é que uma obra parada custa muito mais caro, né, do que um processo de planejamento mais longo.
Com certeza. abrir um diálogo do Estado, do empreendedor com as populações tradicionais que vivem ali na região, pode ser muito importante para evitar a escalada de conflitos que muitas vezes são pré-existentes até a implementação de um projeto, né? Mas que podem, como você comentou, né, acabar gerando atrasos de anos dentro de um projeto e que muitas vezes acabam não sendo contabilizados como um custo econômico, né? Assim, a consulta às comunidades, ela tem essa possibilidade de evitar que conflitos socioambientais, né, que existem numa determinada localidade, acabem atrasando ainda mais a implementação de um projeto, né? Então, eu acredito também, assim, que é um cálculo que muitas vezes é feito de forma um pouco errada, né? Porque se calcula que a realização das consultas seria um custo econômico muito alto, só que isso deixa de considerar que o custo econômico dos conflitos decorrentes da não participação dessas comunidades pode acabar sendo muito maior e pode, inclusive, significar a não realização de um empreendimento ou o atraso de um empreendimento em anos, né? Que acaba gerando um custo, não só pela não implementação do projeto, mas custos judiciais, custos de outras formas, né? De outras montas. Então, sim, eu acredito que ouvir as comunidades e fazer as consultas é uma forma também de economizar do ponto de vista do Estado.
Sem dúvida nenhuma, John. A gente ouviu aqui a Adriana Ramos, né? Querida Adriana Ramos, falando um pouquinho sobre a experiência da BR-242, né? Que é uma rodovia aqui do estado de Mato Grosso, da onde vos falo, né? Que realmente foi uma construção longa, né? E até a trajetória da rodovia foi adequada, né, mudada um pouquinho para atender os povos tradicionais ali, né, as comunidades indígenas, e realmente hoje, quer dizer, uma obra que destravou e está andando, quer dizer, funciona. Agora, eu queria que se você tiver isso claro, João, assim, quais são os pontos principais que a gente precisa vencer, né, para que a consulta livre, prévia e informada realmente seja parte desse checklist do governo, ou seja, que realmente faça parte da cultura do planejamento governamental para obras de infraestrutura no Brasil. O que falta?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, falta quebrar uma resistência por parte do Estado brasileiro de se abrir nesses momentos, né, no momento de planejamento. Porque a gente sabe que, na realidade, o planejamento de grandes obras de infraestrutura, ele não é feito única e exclusivamente pelo Estado, né? Tem lobbies, interesses econômicos, por exemplo, que fazem parte desse processo decisório, né? Então, não são decisões que são tomadas única e exclusivamente pelo Estado sem ouvir a sociedade, né? Partes da sociedade são escutadas. Então, uma coisa que eu acho que falta muito é que esse processo de escuta inclua também povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Primeiro, mudar uma cultura institucional, né, que entende que esses povos não teriam contribuições a dar no momento do planejamento. Isso é completamente falso, completamente errado. Eu acho que, inclusive, o exemplo que você deu da 242 é excelente para demonstrar isso, assim, né? Que a escuta das comunidades pode acabar resultando num empreendimento mais adequado à realidade local e que vai acabar sendo realizado com menos conflitos, com menos dificuldades, né? E também um demonstrativo de que essas comunidades e esses povos, eles não são necessariamente... Eles não estão contra o desenvolvimento, né? Que essa é uma ideia que muitas vezes parece que é bastante enraizada em certos setores do Estado, de que não seria interessante escutar essas populações no planejamento, porque não seria do interesse delas, elas não teriam nada para contribuir. Pelo contrário, né? Essas comunidades e esses povos, eles estão interessados também no desenvolvimento regional de onde eles vivem. Só que eles têm preocupações que muitas vezes não são as preocupações que estão sendo levadas ali no momento do planejamento, né? Preocupações ambientais, preocupações de sustentabilidade, e das quais o Estado só teria se beneficiar ao escutar, né? Mas aí, para além disso, para além de uma questão de cultura institucional, particularmente eu acredito que também seria muito importante que essa participação ela fosse já prevista, né, nos planos nacionais de infraestrutura, que ela já fosse prevista nas normativas administrativas, né, que regulamentam o processo de planejamento. Porque no momento tudo isso fica, apesar da gente ter já o direito de consulta estabelecido dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como não tem uma definição explícita de como ela deve ser implementada dentro dos processos administrativos, isso acaba caindo para
uma demanda judicial, uma decisão, né? Uma demanda normalmente.
Acaba em primeiro lugar para uma decisão do agente público, e como ela muitas vezes, para essa questão de cultura institucional, não é observada, acaba sendo judicializada.
E aí
é nessas que empreendimentos ficam anos e anos em discussão na justiça, sendo que não é isso, não precisava, né? Não seria necessário.
E fica parecendo que a população indígena, que o quilombola, que o ribeirinho, que as organizações não governamentais são contra o desenvolvimento. Mas nós estamos falando, às vezes, de obras, né, John, de 30 bilhões de reais, de 20 bilhões de reais, que, se fosse pensada junto com a população local, faria uma ponte que custa 2 milhões e resolveria a economia local, sabe? Então, são coisas tão simples que a gente precisa aproveitar, né, John, agora que a gente está caminhando para o Plano Nacional de Logística 2050, inclusive nós vamos falar dele no próximo episódio, né, que é uma possibilidade da gente trazer esses instrumentos e diretrizes e organizar isso dentro do processo de tomada de decisão. Então, assim, já estou deixando o convite, né, John, agradecendo a sua participação. Muito obrigado por falar conosco sobre esse tema que é tão caro, tão importante para a questão da sustentabilidade, para a eficiência do Estado no Brasil. Né?
Sim, com certeza, né? Eu acredito que o Estado brasileiro e a sociedade no geral só tem a ganhar, né, escutando mais essas populações que há séculos, né, milênios, na verdade, no caso de algumas, né, estão aí fazendo a manutenção e a proteção dos biomas brasileiros, né? Mas é isso. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado aos nossos ouvintes. E é isso. Agradeço.
Maravilha. Chegamos ao fim, então, do nosso nono episódio, né? No próximo episódio, como eu adiantei, a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Logística 2050, ou seja, o planejamento para o futuro do Brasil, o futuro que você quer, que eu quero, que o nosso dinheiro constrói, e é por isso que a gente tem que pensar junto e entender como esse processo deve ser implementado. Então fica o convite para você participar, entender melhor os desafios e as oportunidades que a gente tem para fazer a implementação de um planejamento que respeite critérios socioambientais, de transparência e econômico também, porque a economia local é extremamente importante para esse país. Grande abraço, até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar, mentes, é remoto. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar, mentes, é revolução. É florestar, mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.